Oh, vivemos no Espírito. Oh, nós temos um Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Que cuida de nós. Que cuida de nós. Oh, obrigado, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Oh, obrigado, Pai, estamos aqui por causa de Você, Pai. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, entregamos o nosso louvor, a nossa adoração a Você, Pai, que é o único digno da nossa adoração, do nosso louvor. As nossas palavras não conseguem expressar o quanto nós te amamos, Pai. Oh, obrigado. Obrigado porque Você nos amou primeiro, Pai, e derramou esse amor em nosso coração, Pai. Não somos como aqueles que não têm esperança, Pai. Oh, aleluia. Somos gratos a Ti, Pai. Oh, obrigado. Somos gratos a Ti, Senhor. Ora brana mamamai, erarana brana mai, ererere. Você pode orar um pouco em outras línguas? Rebrana manai, eralala brana mai, ere sobrana mai, e brana mai, ererere, brana e, eralala, e brana e, eralabana e orasuri, e brana mai. Aquele que não conheceu o pecado, Você o fez pecado por nós, para que nos tornássemos a Tua justiça. Rebrana e na lalabra na mar, rebrana mar, rebrana mar. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, Tu és tão bom, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Pode sentar, mas. Vocês estão bem? Graças, paz. Aleluia. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Sabe, mas a gente tem sido envolvido, né, numa atmosfera de tanta coisa, de tantas situações, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque o mundo jaz no maligno. Para que a gente não se comporte como o mundo, para que a gente não fale como o mundo, para que a gente não proceda como as pessoas do mundo. Nós estamos do mundo, mas não somos do mundo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:17 que nós somos uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Fazemos parte de uma sociedade que precisamos exercer algumas coisas que são obrigatórias e são pertinentes e fazem parte de nós que estamos aqui. Fazemos parte dessa sociedade, dessa nação. Amém? Mas eu de um dia para cá tem subido no meu coração, porque eu não sei você, mas dentro de algumas situações que acontecem no mundo, a gente é afetado no nosso sentimento, com desejo até de morte. Quer dizer, nascido de novo, transportado do reino das trevas e colocado no reino do seu filho amado, tendo sentimentos que não agradam ao Senhor, no nosso coração. Amém? Nós somos mais que vencedores, somos amados por Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler algumas coisas a respeito do apóstolo Paulo. Tem umas duas ou três passagens bíblicas aqui para a gente ver. Começa dizendo assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? E Deus, é Deus quem o justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois sou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante a gente ler esses textos e a gente vê falando de coisas possíveis, né? Possíveis que a gente possa viver, mas a gente nunca deve esquecer que o amor de Deus está sempre presente. Porque assim, em tempos de perseguições, em tempos de tribulação, em tempos de afronta, pessoas podem pensar, eu estou passando por isso por causa de quê? Porque você está nessa terra. A sua posição geográfica é planeta Terra. E como eu comecei dizendo, o mundo jaz no maligno. O que a gente pode esperar do mundo? Talvez a gente crie expectativa a respeito do mundo que não deveríamos esperar. E isso frustra. Acaba abalando o nosso sentimento. Questões que a gente vê, que a Bíblia relata, que são óbvias para nós. A gente que conhece as Escrituras, a gente... Como ser humano, talvez a gente se abale, mas não deveríamos, está escrito que vai acontecer. Agora sim, outro texto interessante do apóstolo Paulo, que eu queria que você abrisse em 1 Coríntios, no capítulo 9. Aleluia. Eu tenho algumas... Deixa eu ver aqui. Eu vou ler a partir do... Eu podia ler o capítulo 9 inteiro, é interessante, fala dos direitos do apostolado, fala de que aquele que trabalha no templo deve ser servido pelo templo e Paulo fala dos direitos que ele tem, mas ele abre mão desse direito por causa de Cristo, amém? Porque para as pessoas não entenderem que ele estava fazendo aquilo por interesse. Não estou fazendo isso por interesse, é obrigação. Ai de mim se não pregar o evangelho, amém? O apóstolo Paulo dizia isso. Não é que você não tenha direito, não é que você não exista questões relacionadas a mim e à sua vida que sejam lícitas a gente ter. Mas o nosso foco tem que estar naquilo que é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Pode ser que o propósito de Deus para a minha vida seja diferente do propósito para a sua vida, e com certeza é. Amém? Então é, o questionamento, aonde eu estou? Coisas vão me abalar, como eu li naquele texto de Romanos no capítulo 8. Será que essas coisas vão fazer com que eu duvide do amor de Deus por mim, por causa de circunstâncias e situações que eu possa viver? E eu não estou falando isso, amados, por causa de governo, que vai mudar, que isso, nada disso. A gente já ficou envolvido demais nessa atmosfera, amados. Desde quando a Covid começou, que a gente bateu nessa tecla de Covid, e a culpa é de quem, de não sei quem, a gente fica mais discutindo coisas do governo. Parece que a gente está envolvido, essa terra consumiu toda a nossa atenção para essas coisas da terra, e a gente tem mais o pé fincado nessa terra, preocupado com o que possa nos acontecer, amados.
E essa consciência de quem nós somos, o que temos e o que podemos, de quem nós somos filhos, quem tem o cuidado pela minha vida. Sabe, eu acho interessante a declaração de Sadraque, Mesaque e Abidnego diante daquela situação e daquela circunstância, amados. Foi levantado um ídolo. Porque o máximo que os homens podem levantar é ídolos, amados. Nós temos um Deus. Sabe que a gente precisa ter essa consciência? Deus é por nós. Nós lemos que Deus é por nós. Quem poderá ser contra nós? O que pode me fazer um homem? A quem eu devo temer? Aquele que só pode destruir a minha carne? Por isso que eu gosto das declarações bem enfáticas que o apóstolo... Para mim, morrer é lucro. Se eu tenho que viver, eu tenho que viver para Cristo. Ele diz em Filipenses, no capítulo 4, 8, que o que deve ocupar o nosso pensamento, amados. Será que as coisas que estão ocupando o nosso pensamento são as coisas que Deus quer que ocupe? Eu acho que Deus está querendo chamar a atenção de nós, como está querendo a minha atenção, e quando eu entro no meu quarto para orar um pouco em outras línguas, porque se eu ficar orando na minha língua natal, eu vou só falar de questões, ou levar para Deus questões relacionadas a coisas aqui da terra. E quando a gente ora em outras línguas, a gente deixa de ser egoísta. A gente para, Deus vai direcionar a nossa oração e de repente a gente vai estar caindo em gargalhadas ou talvez caindo em choro, intercedendo por alguém que está passando por um aperto, por uma necessidade, e você está sendo alguém que está se colocando na brecha por isso. Esse é o nosso papel, essa é a nossa, é o que nós devemos fazer, amados. A gente muitas vezes orar em português, a gente muitas vezes ora pelo nosso filho, pelo nosso casamento, pela nossa vida financeira, a gente é egoísta com relação à nossa oração, amados. Que tal a gente tirar um tempo para orar em outras línguas? Em mais tempo do que isso? Para que a gente crie uma sensibilidade. Porque a palavra de Deus vai dizer que quem ora em outras línguas fala mistérios com Deus. A gente não tem ideia do depósito, ou tem ideia pela palavra, do depósito que é feito em nós quando a gente se coloca para orar em outras línguas, amados. Com interpretação ou não. A palavra de Deus diz que a gente não deve coibir ou dizer, se você não está entendendo o que você está orando, pare de orar. Não, ore para que você interprete, mas não deixe de orar, porque você está sendo carregado. Você está sendo edificado. Amém? Então, se alguém aqui em nosso meio não tem a prática de orar em outras línguas, ore, amados. A palavra de Deus vai dizer que você ora a perfeita oração quando você ora em outras línguas. Amém? Vamos ler aqui esse texto aqui do apóstolo Paulo. Eu queria ler ele todo, mas é tão grande. Vai tomar muito tempo. Mas eu vou ler a partir do versículo 10. Tem muita coisa para a gente ver aqui. Ou não o diz certamente por nós? Vamos para o 9. Pois na lei de Moisés está escrito, não amordaçarás a boca do boi que debulha. E é de bois que Deus tem cuidado? Ou não diz certamente por nós? Certo que é por nós que está escrito, porque o que lavra deve lavar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que o que administra o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, de nenhum desses direitos usei. E não escrevi isso para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Sabe, amado, a importância que o apóstolo Paulo dá para o evangelho? Para aquilo que ele fazia. Não importava se ele recebesse oferta, se pagassem salário para ele. Para isso, para ele não importava. Se fosse de coração, amado, com certeza ele receberia. Não tem problema nenhum. Mas se alguém fizer isso por obrigação, Paulo dispensava. Não é, eu não estou fazendo isso para receber nada em troca de vocês, não. É lícito que eu receba. Eu estou transferindo para vocês coisas espirituais. É lícito que eu receba coisas materiais da parte de vocês. Mas eu não vou, eu vou deixar de lado esse direito que eu tenho. Para que o evangelho não se torne vão. Para que não seja uma mercadoria. Eu não estou aqui fazendo do evangelho mercadoria. Eu não estou vendendo o evangelho. Pesa sobre mim a obrigação de pregar. Sabe, amado, a gente muitas vezes pensa que as coisas do reino, não é? Quem é uma nova criatura foi transportado, saiu de um reino. A gente vai debater coisas. Homens, a palavra de Deus lá no Salmo, se não me engano, no capítulo 8, fala que nós somos ilustres, notáveis. Porque a gente vai discutir não coisas relacionadas às coisas dessa terra, mas as coisas do céu, amados. A gente não pode ter expectativa no mundo. A gente ora, a gente tem obrigação, tem essa obrigação de orar, amados. Mas eu quero que vocês me respondam sinceramente, com relação às profecias do fim dos tempos. Existe alguma coisa que a gente possa fazer para mudar isso? Catástrofe, fome, miséria, destruição? Eu posso fazer isso por mim. Eu posso crer individualmente por mim. Sabe por quê? Porque a gente pode entender lá no versículo lá do, que a gente lê muito do Romanos, e daí que os outros não creem como eu? Pode ser que alguém creia que vá morrer na miséria. Porque o mundo está indo de mal a pior e vai continuar desse jeito. Mas eu e você podemos crer que comigo não vai acontecer, não. Individualmente comigo não vai acontecer. Olha só, vamos ver mais um texto aqui. Esse mesmo texto, no finalzinho dele aqui. No 23, vamos ler a partir do 23 agora. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Para por aí, amados. Numa competição secular, onde pessoas se separam, numa Olimpíada, onde elas se abstêm de um monte de coisas para se preparar, para vencer, para ganhar a medalha de ouro, que é a glória máxima de alguém que está competindo, o apóstolo Paulo disse, faça como se você fosse correr para ganhar o primeiro prêmio. Só que o meu prêmio é de acordo com a minha corrida. Aquele prêmio do mundo faz parte de uma competição. O meu e o seu prêmio não tem nada a ver com competição. Mas da mesma forma que o atleta secular se prepara, eu e você temos que fazer desse jeito. Será que a gente tem esse mesmo cuidado e esse zelo de uma preparação de quem está correndo para ganhar uma medalha de ouro na Olimpíada? Lá eles vão competir, amado, para ganhar uma medalha corruptível. Nós não estamos competindo com ninguém. Se existir alguém que precisa melhorar, sou eu. Eu tenho que a cada dia ser a melhor versão de mim mesmo. Você tem que ser a melhor versão de si mesmo. Olha no espelho e vê se você está melhorando. Como o pastor diz, ó, um milímetro que você melhorou é uma melhora. Um centímetro que você melhora é uma melhora, amados. Mas a gente pode fazer melhor. Individualmente, cada um de nós pode fazer melhor. Pode ser melhor. Sabe, amados, porque assim, eu estava conversando com o André a respeito dessas questões e eu toquei no assunto de Elias, quando houve fome naquela época na terra, e Elias foi para um lugar, para um ribeiro, e os corvos o alimentaram. Foi todo mundo para lá? Não. Um monte de gente que também era judeu, que também tinha aliança, passaram necessidade, talvez passou fome. Porque não existia água e não existia comida. A diferença, amados, de Elias é a comunhão, a direção, a instrução, para onde Elias deveria se posicionar e ali ele seria suprido. Então, se não houver preparação da nossa parte, se a gente tiver... Porque, amados, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa alma, conversando, questionando, procurando informações a respeito, ela é tão barulhenta que o Espírito Santo vai falar com você, você não vai conseguir ouvir, amados. Qual a direção que você vai tomar? Talvez não houvesse necessidade de você ser assaltado e você é assaltado. Porque o Espírito Santo quis falar com você, mas você está tão ligado nas coisas desse mundo que não tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. O apóstolo Paulo, ele diz assim no 27. Vou continuar lendo. Eu li até o 24, vou para o 25. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece. Nós, porém, para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro, não como indeciso. Combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Eu me esforço para que eu não seja reprovado. Pregar o evangelho é a nossa obrigação. É o nosso mandamento. Pregar o evangelho é o nosso mandamento. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele não ser reprovado com a vida. De ele pregar e não viver o que está pregando. Não adianta nada a gente receber instrução aqui e não praticar o que a gente recebe, amados. Não adianta dobrar o joelho, Senhor, por que está acontecendo comigo? Se você não fez o mínimo que era possível para você fazer, que tá como instrução na palavra. Não precisa você receber aconselhamento de pastor, de ninguém. Você tem a palavra de Deus que te instrui. Que diz como você deve proceder, e você não procede, e depois você fica como tonto diante de Deus, dizendo, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Porque você não recebeu direção para ir para o ribeiro, beber água lá. Porque você não estava íntimo com Deus, ao ponto de ir até lá. Eu vou encerrar com isso, amados. Atos 16... porque se você olhar em Atos no capítulo 15, você vai ver que Paulo havia tentado ir para um determinado lugar e o Espírito Santo disse, Paulo, não quero que você vá para aí não. Aí você vem me dizer, irmão, mas Deus não mandou ir e pregar o evangelho, mas existe direção específica para você ir para determinados lugares. Se Deus disser que não é para você não ir, você não vai. Não, eu vou desobedecer, então se prepara. Amém? Para a gente ter, para a gente perceber que dentro do reino existe um rei. A gente não é regido, a igreja não é regida pelas leis do mundo. A gente cumpre as leis dos homens a partir do momento em que não ultrapassa o limite da palavra de Deus. Amém? Mas existe sensibilidade, amados, existe coisas. Deus não está morto, não, Ele está vivo. Ele habita dentro de nós, Ele ressuscitou e habita dentro de mim e de você. Eu preciso ter entendimento da palavra, receber instruções para que toda hora eu não tenha que... Eu preciso sair para trabalhar e eu só vou sair se o Espírito Santo me disser que é para sair. Não. Você tem seu horário, você tem um patrão, você tem que sair para trabalhar. Você precisa ter confiança nisso. Será que vai me... Não, isso é desespero, isso é falta de entender o amor de Deus e a mão dele poderosa guardando a sua vida, pelas coisas comuns, diárias, que você precisa fazer. Mas quando tiver uma direção específica, amados, seja para pregar, mas eu tenho que ir na casa de fulano pregar o evangelho. E o Espírito Santo diz, não vai não. Eu estou tratando com ele, calma. Eu tenho algo para tratar com ele, mas não é através de você. Calma. Eu sei que você está fervoroso. Você está querendo converter a toda força alguém. Você não convence ninguém, amados. Você precisa receber a direção do Espírito para pregar o Evangelho. Amém? Eu creio que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia. Então, amados, vamos encerrar com esse texto. Eu vou ler a partir do capítulo 16, a partir do verso 19. Como eu falei no capítulo 15, o apóstolo Paulo foi impedido, mas depois o Espírito Santo falou com ele, né? Ele viu um homem clamando e ele percebeu pelo Espírito que ele deveria ir para aquele lugar. E o lugar que ele foi é esse aqui. Atos capítulo 16, verso 19. Vendo os senhores da jovem que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça na presença das autoridades. Olha só, qualquer semelhança nesse texto é mera coincidência. Amém? Pelo que a gente está vivendo nesse tempo, nesse momento. Porque assim, eu nunca vi a igreja se posicionando tanto como está se posicionando nesse tempo. Então, assim, se a gente não se posicionar e dizer o que a gente gosta, o que a gente quer, qual o costume que a gente tem, a forma como a gente vive, e demonstrar tudo isso, e você balançar a cabeça e concordar feito lagartixa com tudo que o mundo diz, então a gente está tendo o mesmo comportamento, concordando com eles. Não, eu não concordo com isso. Eu te amo, mas não concordo. Porque eu tenho uma lei que eu devo seguir. Eu tenho um Senhor. Amados, não é questão de... Eu sou filho de um Deus que estabeleceu as coisas segundo a sua palavra. E é a palavra de Deus que deve prevalecer sobre a nossa vida. Vendo os senhores da jovem, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça na presença das autoridades. Apresentando-os às autoridades, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos pregam costume que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. Sei lá que costume esse povo tinha, amado. Sei lá qual era o costume que eles tinham. Eu sei que era totalmente contrário ao que Paulo estava pregando. Mas ele não deixou de pregar, ele estava pregando. E eu creio que o apóstolo Paulo não deve ter ofendido eles. Não deve ser uma pregação ofensiva com relação a eles. Simplesmente Paulo estava pregando alguma coisa que ia de encontro às coisas erradas que eles estavam fazendo. E aí houve queixa da parte deles. E nos prega um costume que não nos é permitido receber nem praticar, visto que somos romanos. A multidão levantou-se unida contra eles. E as autoridades rasgaram-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com vara. Autoridades, amados. A multidão disse: ó, pessoal, a gente tem que parar esse pessoal aí. Eles acabaram com o nosso lucro. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados, abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. O carcereiro pediu luz, saltou para dentro e todo o templo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, amados, o apóstolo Paulo estava aqui fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, e com certeza os valores, as virtudes do reino de que nós fazemos parte é completamente diferente da que o mundo tem. Então, assim, se nós formos pregar o evangelho da forma como é, né, essa forma de amor que eles pregam vai totalmente de encontro ao evangelho que nós temos. Então, assim, a gente sabe que no fim dos tempos a gente vai ser e tem que haver algum tipo de perseguição, mas contra nós. O apóstolo Paulo está aqui, os magistrados ou as autoridades, não é? São pessoas do mundo que vão perseguir por causa de uma palavra, por causa da liberdade de se expressar. Graças a Deus que a gente tem liberdade de expressão nessa nação. Mas há controvérsias. Há controvérsias. E aí, a igreja vai se calar diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, amados? Nós fomos resgatados, amados. Foi pago um alto preço pela nossa vida. Essa convicção e essa certeza, eu gosto muito das colocações do apóstolo Paulo com relação à própria vida, com relação à pregação do evangelho, sem arrudeio, sem ter que... E o tratamento que se dá a determinadas questões. O apóstolo Paulo voltou para Jerusalém porque os judeus estavam querendo que os que se converteram se circuncidassem. E o apóstolo Paulo foi conversar e dizer para eles que se é pela lei ou é pela fé que o homem é salvo. Se for pela fé, não há necessidade de circuncisão. E entraram num acordo com relação a isso. Então, existem questões que a gente precisa conversar. Mas o comportamento da igreja é de se entregar. Não é de responder com a mesma ignorância. Porque, assim, eu não sei quanto a você, amados. Pessoas que a gente conversa, não existe argumento. Não tem argumento. Nós temos argumento, eles não têm argumento. Eles querem que seja assim, por quê? Porque satisfaz a carne. É o ego, é aquela coisa de vencer uma disputa de palavras. Estou fora disso, mas a palavra de Deus recomenda que a gente deve fugir desse tipo de discussão. Por isso que existe a direção do Espírito. Porque você, para bem para pensar, Jesus quando foi lá no tanque de Betesda, a Bíblia diz que tinham vários doentes, eram pavilhões ali de doentes esperando a água se mover. Mas uma pessoa recebeu a visita de Jesus e foi para casa carregando o seu leito. Eu entendo isso como direção, amados. Nesse contexto aqui também de Atos no capítulo 15... O apóstolo Paulo vinha sendo seguido por essa moça o tempo inteiro, dizendo: esses são homens de Deus, esses são homens de Deus, até que ele se perturbou no seu espírito. Direção, amados. A gente precisa estar atento à direção do Espírito. Nós precisamos estar atentos à direção do Espírito, porque nesses últimos tempos, se você não estiver atento à direção do Espírito, você vai entrar em lugar onde você não deveria ter entrado, e talvez as pessoas estejam de emboscada esperando você para lhe matar. Mas eu tenho que ir. Eles estão perdidos. Não, amados. Ora em outras línguas, amados. Passa o tempo todo, oração em outras línguas, pode ser em qualquer lugar. É bom que você tenha o seu devocional, é bom que você tenha o seu tempo, é bom que eu e você tenhamos esse tempo. Mas oração em outras línguas pode ser praticado em todo lugar onde você for, mano, onde você estiver, no seu trabalho. Não precisa você orar incomodando os outros, não. Você pode orar baixinho. A Bíblia diz que você pode orar até na igreja, quando alguém está pregando, você ora consigo e com Deus. Amém, amados? Então, assim, eu acredito, amados, porque isso é uma mensagem que foi dada para mim. Talvez eu não tenha transmitido com a eficácia que Deus transmitiu para mim. Disse: filho, você não é desse mundo, como é que você fica se comportando ou tendo esse tipo de sentimento que o mundo tem? Amado, se alguém do mundo pegar uma pessoa roubando uma barraca de bala ali, ele mata essa pessoa por causa de um Danone. Por causa do... Sabe, você já pensou o cristão estar no meio dessas pessoas instigando alguém a matar? Não é possível, amado. A gente não tem essa natureza. Não faz parte da nossa natureza isso. Deixa que eles se matem. É a natureza dele. Ele não pode fazer nada. É uma questão de natureza, amado. A gente precisa entender que nós temos a natureza de Cristo em nós. A gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nós. A gente não pode ter os mesmos comportamentos. A gente não pode responder à altura que eles... quando eles falarem, amados. Amém. A resposta branda desvia o furor. Você já viu isso em Provérbios? A resposta branda desvia o furor, amados. Então a gente precisa ter sabedoria para responder ao mundo. A gente precisa responder, a gente precisa se posicionar, mas a gente precisa de sabedoria e direção do Espírito. Para onde a gente deve ir, por onde, qual o caminho que a gente deve seguir. Nesses últimos tempos, as coisas vão ficar cada vez piores. Mas para nós não. Para nós não, amados. Como isso funciona? Andando direcionado pelo Espírito, instruído por Deus. No coração, amados. E colocando esse amor que foi derramado no nosso coração para fora, amados. O amor que eles pregam é totalmente diferente do amor nosso. Está totalmente distante de sentimento. Não é por aquilo que as pessoas fazem por nós que a gente os ama. A gente ama porque o próprio amor está dentro de nós. O amor ágape, que não tem nada a ver com sentimento, amados. Ah, eu amo porque a pessoa me ama. Eu faço bem para ela porque ela faz bem para mim. Não, isso é uma troca. Isso é uma troca, amados. Amém? Vamos ficar de pé. Você aprendeu algo de bom nessa noite, amados? Então, equilíbrio, amados. A palavra dessa noite também é equilíbrio. Tenha equilíbrio. Seja moderado nas suas palavras. Amém? E tenha direção de Deus para fazer aquilo que Deus mandar você fazer. Debaixo da instrução do Senhor, na direção do Espírito. Amém? Eu acho que eu posso encerrar aqui, né, Adriana? Tem mais alguma... Amados, dia 27, bem casados, café da manhã, conto com todos os casais aqui. Amados, é o último encontro que nós vamos ter esse ano, tá bom? E a gente vai colocar mais instruções lá no grupo. Amém? Vamos orar? Pai, nós te damos graça, te louvamos, bendizemos o teu nome pela tua bondade, pelo teu favor, pela tua graça, Pai. Muito obrigado, Pai, pelas tuas instruções. Obrigado pelo teu Espírito, Pai. Oh, dentro de nós, habitando dentro de nós, nos consolando, nos ajudando em tudo, Pai.
Queremos te agradecer como somos gratos, Pai, pelos teus livramentos, pelo teu cuidado, Pai. Oh, aleluia, não há nada que possa nos separar do teu amor, Pai. Muito obrigado. Se você é por nós, quem poderá ser contra nós, Senhor? Muito obrigado, Pai. Queremos te agradecer, Pai. E que cada um de nós cheguemos em nosso lar, Senhor, em paz, tranquilo, com a tua mão poderosa nos guardando. E assim nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vão em paz.